Comissão de Orçamento inicia série de audiências para discutir obras com irregularidades.
Pedro Simões espera que proposta de reforma política seja encaminhada logo pelo novo governo.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão Mista de Orçamento inicia esta semana uma série de audiências sobre obras realizadas com dinheiro do governo federal, com graves indícios de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União.
O relatório com a indicação de 32 obras públicas que apresentam algum tipo de problema foi entregue pelo presidente do TCU, Ubiratã Aguiar, ao presidente do Senado, José Sarney, no dia 9 de novembro.
O tribunal recomenda que sejam suspensos os repasses de dinheiro do Orçamento da União de 2011 para as obras. Confira na reportagem de Patrícia Novaes.
Cabe agora ao Congresso Nacional decidir se atende ou não à recomendação do órgão. Para isso, os parlamentares deverão ouvir em audiência pública representantes dos diversos órgãos federais cujas obras apresentam indícios de irregularidades. Para o presidente da Comissão de Orçamento, o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, essas audiências são muito importantes. É delas, segundo o senador, que depende a continuidade de obras que representam muito para a população.
Isso é muito importante. Por quê? Porque tem obras dessas que realmente têm irregularidades graves, têm indícios de irregularidades graves. Essas obras têm que ser realmente canceladas, feitas novas licitações, punir aqueles que fizeram alguma coisa errada rigorosamente. Agora, tem outras que não, tem outras que foram, são pequenas coisas que podem ser corrigidas, que podem ser adaptadas, que não são irregularidades. Mas isso tem que ser dito numa forma pública para que todos possam participar e com muita transparência. O que nós não podemos ter é deixar vários casos importantes para a população sem ser atendido.
As irregularidades apontadas pelo TCU vão desde superfaturamento de preços a problemas nas licitações. Ao todo, o Tribunal de Contas da União fiscalizou 231 obras. 18 das 32 com indícios de irregularidades são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. É o caso das refinarias Abreu e Lima, em Recife, e Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Depois da reunião com representantes da Valec, na próxima quinta-feira, a Comissão de Orçamento deve ouvir no dia 30 a Secretaria Especial de Portos, o Ministério da Integração Nacional, a Infraero e o Ministério das Cidades. No dia 1º de dezembro, a audiência será com representantes do Ministério do Meio Ambiente e no dia 2, com representantes da Petrobras e da Eletronorte.
O senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, recomendou à presidente eleita Dilma Rousseff que a reforma política esteja entre uma de suas primeiras ações ao assumir o governo.
Ele também espera que os compromissos da presidente eleita feitos logo após o anúncio do resultado da eleição, no segundo turno, não fiquem só no discurso.
Para Simão, o combate à pobreza e à miséria e as promessas de respeitar a liberdade de expressão, de raciocinar o uso do dinheiro público e simplificar o modelo tributário são medidas essenciais.
Mas o que mais chamou a atenção do senador foi a promessa de iniciar uma reforma política. Por isso, Pedro Simão aconselhou.
É importante, presidente Dilma, por esse compromisso que Vossa Excelência está assumindo, ou começa no primeiro ano, ou não faz mais. Se deixar para terminar o seu mandato, como faz o Lula para dizer que agora o compromisso dele é com a reforma política, não acontece nada. Mas quando Vossa Excelência, no seu primeiro pronunciamento como presidente eleita, diz que o seu compromisso é com as modificações políticas e com a reformulação da política brasileira, nota 10. Mas comece logo, presidente.
O senador Jaime Campos, do Mato Grosso, disse que acabaram-se as especulações de que o Partido Democratas poderia ser fundido em PMDB.
Ele garantiu que não vai haver fusão ou incorporação a nenhuma outra legenda.
Jaime Campos acrescentou que isso faz bem à democracia, que, segundo ele, é um único regime que garante espaço e liberdade à oposição.
É a democracia também, disse ainda o senador, que permite aos vencidos entoar suas convicções com a mesma força e a dignidade dos vencedores.
Enganam-se aqueles que julgam que o último pleito abalou as estruturas políticas dos democratas. Saímos das eleições menores em termos numéricos, mas nunca no tamanho dos nossos compromissos com o Brasil. E muito menos na fé que devotamos à democracia e aos princípios de nosso partido.
Começa amanhã, no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, o primeiro Congresso Internacional de Aposentados e Pensionistas.
A iniciativa é da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, com apoio da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, além de confederações e centrais de trabalhadores e da indústria.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância do evento.
Acredito que o Congresso vai ser um momento nobre para que a gente possa efetivamente saber como está a Previdência, não somente no Brasil, mas como também em outros países. E quem sabe avançarmos para um modelo de Previdência universal.
A senadora Idelis Salvatti, do PT de Santa Catarina, considera inaceitáveis as recentes manifestações de preconceito e discriminação.
Idelis citou casos de preconceitos contra os nordestinos, agressões a homossexuais e a apreensão de materiais nazifascistas no Rio Grande do Sul.
Idelis Salvatti defendeu a liberdade de expressão, mas advertiu que um país democrático não pode aceitar manifestações preconceituosas que incitam ao crime e à violência.
Não podemos permitir que os preconceituosos, os que acham que o mundo foi feito para meia dúzia e não para todos, que estes dominem, ajam e não sejam punidos.
O senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, saudou o novo cardeal para o Brasil, Dom Raimundo Damasceno Assis, nomeado no sábado pelo Papa Bento XVI.
Dom Damasceno, que tem 73 anos, é arcebispo de Aparecida e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano.
Marco Maciel disse que os cardeais são auxiliares do Papa e que a nomeação é o reconhecimento do zelo e do amor com que Dom Raimundo Damasceno serve à Igreja.
O senador Augusto Botelho de Roraima acha preocupante o processo de desindustrialização vivido pelo país.
Segundo ele, o documento do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento adverte que as exportações de produtos manufaturados vêm caindo e só no primeiro trimestre de 2010 registraram um déficit de mais de 30 bilhões de reais.
O documento revela ainda que nos últimos 3 anos as exportações brasileiras tiveram um aumento inferior ao crescimento do país.
Augusto Botelho advertiu que as importações, por sua vez, vêm subindo em ritmo mais acelerado e isso ameaça o saldo comercial.
Confio que a equipe econômica do presidente Lula e da presidente eleita Dilma Rousseff está atenta a este alerta e buscará, com o apoio do Congresso Nacional, o melhor caminho para a economia brasileira.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pode promover ainda neste ano uma audiência pública sobre a situação dos aeroportos brasileiros.
Segundo o relatório da Associação Mundial das Empresas Aéreas, IATA, o Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, pode passar por um vexame se não melhorar a estrutura dos aeroportos. A reportagem é de Adriano Faria.
O presidente da CDR, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, Neuto de Conto, do PMDB de Santa Catarina, concorda que o setor enfrenta turbulências. Na opinião do senador, o país está na iminência de uma nova crise aérea. E o motivo é que os aeroportos não estão preparados para receber os novos passageiros que devem passar pelos terminais nos próximos anos.
Embora consertado aquele primeiro momento de 2 anos passados, voltamos agora a ter, em função do crescimento, agora não é o mesmo da desorganização, é crescimento. E no crescimento tem que ampliar aeroportos, ampliar pistas, ampliar número de aviões.
Neuto de Conto anunciou que a CDR pode promover ainda neste ano uma audiência pública para debater o que pode ser feito para que os aeroportos brasileiros tenham condições de atender o aumento da demanda.
Conversar com todos os segmentos responsáveis pela atividade e fazer com que o governo entenda que precisamos urgentemente encontrar caminhos para resolver esta situação em que vive todos os portos do país.
A IATA apontou que 13 dos 20 maiores aeroportos brasileiros já não conseguem atender satisfatoriamente o crescente movimento. Para a associação, o quadro mais crítico é o do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Ivacqua e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.